Bom dia, ouvintes. Está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
Em momentos como o que os moradores do Rio Grande do Sul têm passado, com muita chuva, enchentes e estragos, é fundamental priorizar a saúde e a segurança das pessoas e ter muita cautela, evitar áreas alagadas e se manter longe de locais que acumulem água, se prevenindo assim contra a contaminação e afogamentos. De acordo com Leila Ghisoni, nutricionista e extensionista da Emater Ascar, que atua na área de educação e promoção da saúde, essas enchentes que ocorrem sobre quase todo o estado trazem riscos à saúde e à segurança. Por isso é importante estar atento às atualizações das autoridades locais para tomar decisões mais assertivas e pontuais sobre esses alagamentos e enchentes. Tanto na remoção dos entulhos como na limpeza e higiene de sua casa e propriedade, é fundamental usar equipamentos de segurança, se protegendo com botas e luvas. Dessa forma, é possível evitar cortes e infecções no possível contato com as águas que podem estar contaminadas. Caso haja contato ou ferimentos, busque assistência médica o quanto antes.
A Secretaria de Desenvolvimento Rural anunciou a prorrogação do prazo de pagamento das parcelas de financiamento do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER, por um período adicional de 90 dias. Esta medida abrange as parcelas com vencimento nos meses de maio, junho e julho deste ano. A decisão visa beneficiar todos os agricultores beneficiários do FEAPER, aliviando temporariamente suas obrigações financeiras devido aos prejuízos causados nas lavouras e propriedades em função dos eventos climáticos recentes. O secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, enfatizou que essa prorrogação é apenas uma das várias ações de apoio planejadas para ajudar os agricultores familiares neste momento desafiador. Os beneficiários residentes em municípios afetados pelas enchentes e abrangidos pelo estado de calamidade pública decretado pelo estado terão suas parcelas prorrogadas enquanto perdurarem os efeitos do respectivo ato normativo excepcional. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Durante a segunda semana de maio, as condições meteorológicas continuaram desfavoráveis para as atividades agrícolas relacionadas à cultura da soja no Rio Grande do Sul, especialmente no que diz respeito à colheita. Essa situação tem impacto significativo, uma vez que a demora na realização das operações agrava as perdas diárias, resultando na abertura prematura das vagens, germinação dos grãos ou deterioração devido à propagação de fungos. Embora as chuvas tenham sido menos frequentes, possibilitando breve período de tempo para a colheita em muitas áreas do estado, os níveis elevados de umidade no solo e nas plantas persistiram. A qualidade dos grãos sofreu uma redução considerável em comparação com os obtidos antes do excesso de precipitação. Estima-se que aproximadamente 85% da área destinada à cultura já foi colhida, e é improvável que haja avanço significativo nos próximos dias, uma vez que grande parte dos 15% restantes provavelmente será abandonada devido à inviabilidade econômica da operação, já que os custos associados à colheita dessas áreas podem não ser cobertos pelos rendimentos obtidos, levando em conta os gastos com transporte e os descontos aplicados pelos compradores. O excesso de chuvas desde o final de abril afetou negativamente a parcela remanescente de 24% que ainda precisa ser colhida no estado, com perdas variando entre 20% e 100% nas lavouras afetadas. As regiões mais atingidas são o centro, sul e oeste do estado, onde extensas áreas ainda aguardam a colheita.
Ei, você pescador que está atuando em resgates de vítimas da enchente. A Emater Ascar está aqui para te agradecer por essa atitude de empatia com o próximo e também para repassar alguns importantes cuidados. A água que inunda as cidades pode estar contaminada e ser vetor de várias doenças, além de tirar animais peçonhentos do seu habitat. Por isso, use equipamentos de proteção, como botas, perneiras e calças compridas. Cubra cortes, lesões ou escoriações. Consuma água potável, tratada ou fervida. Mantenha a vacinação contra o tétano em dia. E se apresentar sintomas como febre, dores no corpo, enjoo, diarreia, contrações musculares, dificuldades respiratórias, procure atendimento médico imediatamente. Em caso de suspeita de acidente com animais peçonhentos, contate o Centro de Informações Toxicológicas pelo 0800-721-3000. Repetindo, 0800-721-3000. Você fez e está fazendo a diferença. Cuide bem de si para poder cuidar dos outros. Se você precisa de apoio emocional, existem profissionais de saúde mental que também são voluntários nesse momento. Procure a Emater Ascar do seu município que o colocaremos em contato com um deles.
O estado do Rio Grande do Sul sofreu perdas nos mais diversos setores em função dos eventos climáticos das últimas semanas. Para abordar o trabalho da Emater em favor das famílias rurais, nós conversamos com o diretor técnico da instituição, Claudinei Baldiceira.
Desde o início da calamidade que o estado do Rio Grande do Sul passa, a Emater RS Ascar, como a entidade prestadora de serviços de natureza social rural, tem dispensado energia com suas equipes de trabalho, equipes municipais, equipes regionais, a equipe do escritório central também, a auxiliar os municípios severamente afetados pela calamidade, especialmente junto com os comitês de calamidade instalados pelos municípios e pelo governo do estado, a atender aquilo que é mais premente nas comunidades rurais, que foi o cuidado à vida, a localizar pessoas, a localizar comunidades inacessíveis, a permitir e contribuir com que a entrada de alimentos, a entrada de insumos para o trato animal e o escoamento da produção fosse o mais célere possível e que os alimentos pudessem chegar de forma muito rápida aos centros de consumo, à população urbana. Também tem atuado junto com os municípios, numa primeira fase, a elaboração de laudos circunstanciados, que são laudos que servem para os municípios, para as prefeituras instruírem os seus pedidos de calamidade junto aos órgãos competentes. E nesse momento as equipes municipais de todo o estado estão trabalhando num levantamento detalhado daquilo que a agricultura, a pecuária, a infraestrutura das propriedades rurais, a logística de produção, de comercialização foram afetadas com esta calamidade.
E quanto aos efeitos no setor agrícola, o que já é possível estimar?
E com relação à safra de verão, que o estado do Rio Grande do Sul encaminhava para a parte final da colheita da safra de verão no início da calamidade, na última quinta-feira, a publicação do informativo conjuntural da Emater, que é um documento disponibilizado no site da Emater, ele traz uma informação importante, principalmente com relação à soja, que é a maior área cultivada. O Rio Grande do Sul cultivou na safra 2023-2024, 6,68 milhões de hectares, e na última análise feita pela Emater se verifica que 85% da lavoura de soja está colhida. Houve um avanço de 7 pontos percentuais, ainda que no período da calamidade, né, parte dos municípios produtores de soja e parte dos agricultores, ainda que o grão em condições não favoráveis, principalmente a condição de umidade, optaram por colher e conseguiram colher então uma fração de 7% avançada, principalmente na última semana. E com relação ao milho, né? O milho, 88% da safra está colhida, né? De um total de 812 mil hectares cultivados no Rio Grande do Sul, refiro ao milho grão. E com relação ao milho silagem, que é um alimento bastante importante para o trato animal, principalmente para a atividade de bovinos de leite, 95% da área do milho já está colhida, do milho silagem. Isso é uma informação também bastante importante porque é um dado que remete a que os agricultores conseguiram colher a silagem e ter alimento estocado para o inverno. E outro alimento bastante importante na mesa do consumidor e que o Rio Grande do Sul está em cultivo, né, é o feijão segunda safra, são quase 20 mil hectares cultivados na segunda safra, e essa é a parte da lavoura de verão que está em maior atraso. Foi possível colher nesse período 40% da área cultivada. Então resta ainda uma fração importante do feijão segunda safra a ser colhido e que é um grão que vem sofrendo e vai sofrer bastante avarias e bastante perda da qualidade em razão das chuvas, em razão da umidade excessiva. Já em relação à olericultura e à fruticultura, que são dois setores bastante importantes e que produzem alimentos que chegam de forma rápida à mesa do consumidor, principalmente a olericultura, o estado do Rio Grande do Sul possui cerca de 46 mil unidades produtoras de olerícolas e abrange uma área de mais de 71 mil hectares da olericultura e se estima que cerca de 5,6 bilhões por ano esse setor gera para a economia do estado. Na olericultura foi um setor que bastante afetado, principalmente no setor de folhosas, que são culturas mais sensíveis e requer aí algumas semanas para que essa estágio de normalidade seja retomado, né? De certa forma, algumas regiões elas ainda preservam boa parte da produção, ainda que prejudicada, mas possível de alcançar ao mercado consumidor, mas principalmente a região dos vales, que é muito produtora de hortaliças, ela foi severamente afetada com infraestruturas de irrigação, de estufas, com carregamento de solo, de camada arável bastante impactado. E certamente esses produtores terão uma sequência de dias importantes e meses importantes aí para retomar um estágio de normalidade da produção. Já na fruticultura, que também é outro setor extremamente importante, o estado do Rio Grande do Sul possui mais de 47 mil unidades produtoras de frutíferas, em 133 mil hectares, e um setor que se estima que gera cerca de 7,5 bilhões anuais para a economia. Isso é um dado bastante importante, tanto no volume de recursos que gera, mas principalmente na produção de alimentos. E nesse momento, né, a área que o setor da fruticultura que foi mais atingido está sendo avaliado no setor de cítrus, né, que está em fase de produção, com registros de quedas de frutos, com registros de impacto sobre a citricultura, que nos próximos dias, com o levantamento da Imater, tanto a olericultura quanto a fruticultura serão divulgados os dados mais detalhados do quanto de impacto e quanto de prejuízos esses dois setores sofreram.
Além das perdas na produção e nas estruturas, os solos também foram bem impactados.
Outro setor que foi severamente atingido nessa calamidade na agricultura e na pecuária gaúcha foi os solos, a estrutura dos solos. Os municípios que foram severamente afetados com carregamento de camadas aráveis e até profundidades maiores do que camadas aráveis foram carregadas. E, de modo geral, é possível afirmar que a estrutura dos solos, o histórico de trato agronômico acumulado por anos e anos, ele foi severamente impactado em todo o estado, em boa parte do estado do Rio Grande do Sul. Isso significa que os próximos anos serão anos bastante importantes numa caminhada de recuperação dos solos agrícolas, porque a perda não só de camada arável, não só de estrutura de solo, mas também de fertilizante, de corretivos, como dito, de toda uma estrutura agronômica e um trato agronômico que foi conferido pelos agricultores em todo o estado, foi carregado pelas águas da enchente, pelas águas das enxurradas e pelo escoamento superficial. embora e em que pese todo cuidado na proteção de solo, com cobertura, com manejo adequado, os agricultores têm dispensado, mas a grande quantidade, o volume de água que tem caído sobre as lavouras foi extremamente grande e não possível de ser absorvido à totalidade, de forma que processos erosivos, desde os mais severos até processos mais brandos, carregaram aí uma riqueza bastante importante e uma fertilidade de solo que é extremamente necessária para o desenvolvimento das culturas, para o desenvolvimento dos cultivos e para a produção de alimentos. Então, os próximos anos eles serão de muito trabalho na recuperação dos solos, eles serão de muito trabalho nos cuidados agronômicos que devem ser dispensados aos solos, a recuperar toda a capacidade produtiva do Estado do Rio Grande do Sul no setor agropecuário.
E chegou o momento de saúde e ecologia. Caro pescador que dedica seu tempo aos resgates das vítimas das enchentes, a Emater deseja expressar sua sincera gratidão por sua atitude empática e solidária. Além disso, gostaríamos de compartilhar algumas precauções importantes. É crucial reconhecer que a água que invade as cidades pode estar contaminada, representando um risco para a sua saúde. Além disso, pode desalojar animais peçonhentos de seu habitat. Portanto, utilize equipamentos de proteção adequados, como botas, perneiras e calças compridas. Em caso de cortes, lesões ou escoriações, cubra-os adequadamente. Certifique-se de consumir apenas água potável, tratada ou fervida. Mantenha sua vacinação contra o tétano atualizada. Se sentir sintomas como febre, dores no corpo, náuseas, diarreia, câimbras musculares ou dificuldade respiratória, procure assistência médica imediatamente. Se houver suspeita de acidente envolvendo animais peçonhentos, entre em contato com o Centro de Informações Toxicológicas pelo número 0800-721-3000. Seu trabalho está fazendo toda a diferença. Lembre-se de cuidar bem de si mesmo para continuar ajudando os outros. Se precisar de apoio emocional, saiba que existem profissionais de saúde mental disponíveis para ajudar. Entre em contato com a Emater de seu município e nós o colocaremos em contato com um deles. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 104,00, preço maior R$ 122,00, preço médio R$ 107,90. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 137,00, preço maior R$ 510,00, preço médio R$ 270,34. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 46,00, preço maior R$ 67,00, preço médio R$ 56,26. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 117,00, preço maior R$ 127,00, preço médio R$ 120,85. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 55,00, preço maior R$ 66,00, preço médio R$ 63,28. Boi para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,75, preço maior R$ 9,50, preço médio R$ 8,16. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 6,00, preço maior R$ 8,30, preço médio R$ 7,01. Cordeiro para abate, o quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,30, preço médio R$ 7,62. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,55, preço maior R$ 5,40, preço médio R$ 5,12. Vaca para abate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,75, preço maior R$ 7,75, preço médio R$ 7,13. A emissão de guia de livre trânsito para o transporte de vinhos e derivados da uva e do vinho está disponível através do Sistema Federal, acessível pelo portal gov.br. Essa medida emergencial foi implementada devido à interrupção do sistema de defesa agropecuária, causada pela inundação no data center da Procergs. O serviço emite a GLT automaticamente, requerendo apenas a prévia vinculação do CNPJ do estabelecimento com o CPF do usuário, conforme descrito nas diretrizes do serviço. Além disso, o Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou uma prorrogação no prazo para a entrega das declarações mensais de produção. Este prazo foi estendido para até 60 dias após a normalização do Sistema de Declarações Vinícolas, o SISDEVIN, podendo ser ajustado caso a caso de acordo com as necessidades específicas. Acompanhe agora o calendário agrícola. Está terminando a época de preparo da terra e a semeadura da alfafa forrageira. É tempo de preparo da terra para o plantio da aveia. Também é época de preparo da terra para o plantio do trigo. Maio é mês de plantar agrião, beterraba, alcachofra, ervilha, alface, salsa, alho, cebola, cenoura, chicória, couve chinesa, couve-flor, couve-manteiga, espinafre, rabanete, repolho, radite, rúcula, morango, aveia para grãos, cevada, linho, centeio, lentilha, tremoço, alfafa, aveia, azevém, trevos, beterraba forrageira, capim-elefante, cornichão, ervilhaca, almeirão, salsão, nabo e brócolis.
A partir das enchentes que atingem quase todo o Rio Grande do Sul, a Emater Ascar, através de seus extensionistas, tem repassado dicas para os públicos urbano e do meio rural sobre medidas de cuidados com a água e também com a higienização dos espaços, dos ambientes e sobre a economia e o não desperdício de água, assim como a desinfecção das águas que temos à nossa disposição. É bem importante observar que nesse período de enchentes, as águas se misturam com esgoto e com a sujeira, com lixo. Então, essas águas que ficam acumuladas nas enchentes e que entram em contato com todos os espaços dentro das nossas residências, dentro dos espaços públicos em geral, essa é uma água contaminada e sujeita à proliferação de vários tipos de doenças que se veiculam nesses recursos hídricos contaminados. Então, nesse período de enchente e pós-enchente, é fundamental compreender os riscos à saúde que acompanham esses tipos de eventos, que superam, inclusive, os prejuízos materiais e também são uma ameaça à saúde pública como um todo. Para a limpeza de sua casa ou propriedade, use equipamentos de proteção individual, como botas e luvas de borracha, e, se precisar, use máscara. Para a desinfecção do ambiente invadido pela água da chuva, pode-se usar um copo de água sanitária com hipoclorito de sódio a 2,5% para um balde de 20 litros de água. Esse hipoclorito de sódio está presente na água sanitária. Ficam então essas dicas fundamentais para esse momento que vive o Rio Grande do Sul.
Amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!